Pois. Muito bem. Dar as boas-vindas ao Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Barcelos e, na sua pessoa, a todos aqueles que o acompanham aqui a esta audição à Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas. Eu já troquei umas breves impressões com o Sr. Presidente sobre o formato desta audição, que é semelhante a todas as outras. Existe um período inicial para que quem solicita a audição apresente as razões pelas quais o fez, para apresentar os seus argumentos perante os grupos parlamentares. Depois passarei a palavra aos grupos parlamentares e, a seguir, devolverei a palavra para a resposta. Neste momento temos connosco os seus deputados representantes do grupo parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Joel Sá, o Sr. Deputado António Costa e Silva, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Domingos Pereira, o Sr. Deputado Pires e o Sr. Deputado António Cardoso, do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Heitor de Sousa e do Partido Comunista Português, a Sra. Deputada Carla Cruz. Eventualmente poderá ainda chegar um representante do CDS ou dos Verdes, mas como existem várias audições em paralelo, muitas vezes os grupos parlamentares com menos dimensão têm algumas dificuldades em estarem em simultâneo em todos os lados. De qualquer forma, depois de realização desta audição, irá ser elaborado um relatório, que irá ser distribuído por todos os membros da Comissão, para que todos fiquem com a mesma informação relativamente às razões pelas quais vos trouxe aqui, E terem conhecimento da matéria em causa para poder depois fazer o seu acompanhamento. E, portanto, até porque estamos ligeiramente atrasados, devido que a anterior audição também prolongou-se um bocadinho mais, eu passaria a palavra aos representantes da Assembleia Municipal de Barcelos. Já sei que o Sr. Presidente me disse que ia fazer uma intervenção e depois iria passar. Eu só pedia para que cada interveniente se identificasse, para ficar gravado, para depois na ata se referenciar quem é que teve a intervenção. Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de, em primeiro lugar, agradecer o deferimento e a oportunidade de estarmos cá, esta comissão da Assembleia Municipal de Barcelos, com o representante também do Sr. Presidente da Câmara Municipal. Cumprimento muito especial para os seus deputados da República e ainda mais especial para os seus deputados do Conselho de Barcelos, Dr. Domingos Pereira e Dr. Joel Sá. A minha intervenção vai ser muito breve, porque passarei, como acordei com o Sr. Presidente, passarei a palavra a alguns membros da Comissão aqui presentes na minha primeira ronda e depois terei mais uma segunda ronda. E espero, portanto, que todos tenham a oportunidade de sinteticamente expor aqui perante a Comissão a importância desta audição. Oportunamente, a Assembleia Municipal de Barcelos rejeitou por unanimidade a linha de alta tensão, por unanimidade, friso. Mais recentemente, em finais de setembro do ano passado, decidiu, portanto, por uma proposta do seu deputado do parlamentar do Grupo Municipal do Bloco de Esquerda, apresentar uma comissão, desde logo constituída pelo Presidente da Assembleia Municipal, por um representante de cada um dos grupos municipais e um representante do seu Presidente da Câmara. Temos tomado várias iniciativas e quer audiência já com alguns membros do Governo e, portanto, a maneira de proceder é sempre a mesma. Para além de mim e da secretária doutora Lucinda, o deputado José Lido Torres, do Bloco de Esquerda, como foi o autor da moção, é sempre convidado, e rotativamente dois grupos municipais. Neste caso, por coincidência, três, de que o Partido Socialista, o Partido Popular, o CDS-PP e o Movimento Local, o MIV, e também dois presidentes da Junta, da Comissão de Presidentes da Junta, que estão aqui presentes, o Sr. Presidente da Junta de Vila Seca e o Sr. Presidente da Junta de Santa Eugénia. Eu, exatamente, passaria já a palavra ao, daria primeiro ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, José Lido Torres, e depois seria o Sr. Presidente da Junta, o Sr. José Faria, na primeira ronda, e, portanto, o Sr. Deputado José Paulo Matias, do Partido Socialista.
Ah, agora sim. Renovo os meus cumprimentos. Efetivamente, eu sou o representante do Bloco de Esquerda na Assembleia Municipal e esta proposta partiu da iniciativa do nosso grupo municipal, tendo em conta dois pressupostos. O primeiro era de que existia sobre este assunto da instalação da linha de muito alta tensão em Barcelos uma constante desinformação e falta de informação sobre este assunto. Desde logo, pela própria atuação da entidade promotora da obra, a REN, que, em nosso entender, e agora percebemos melhor, agora que estamos dentro deste assunto e temos outros elementos que nos permitem dizer isso, a REN não terá agido da melhor forma no sentido de esclarecer as populações sobre a construção desta obra da linha de muito alta tensão. Por outro lado, tínhamos a percepção, o meu grupo político, de que o Sr. Presidente da Câmara geria este assunto também, dando aso a uma falta de, constante de informação aos grupos municipais, centrando na sua pessoa a resolução deste assunto e, quando solicitado mesmo em Assembleia Municipal, nunca as respostas foram satisfatórias ao ponto...
Eu peço desculpa de interromper, vamos lá ver se entendemos relativamente ao objetivo desta aliança, que é os seus representantes da Assembleia Municipal de Barcelos vieram aqui a expor um conjunto de preocupações relativamente a determinado assunto, nomeadamente a instalação de uma linha de alta tensão, certo?
Muito bem.
E, portanto, vêm apresentar... ser os seus deputados, os grupos parlamentares vão eventualmente se solicitarem pedir algum tipo de esclarecimento adicional para acompanhar. Eu pedia, e eu não sei quais são os partidos, para mim é indiferente que isso, não vêm para aqui fazer política de caráter local.
Não, nem era essa a minha intenção, era no sentido, Sr. Presidente, pronto, de eu informar.
Eu só estou a dizer, porque isto é uma questão em crescendo, agora estava a falar, a seguir ia o outro responder, porque procurarei, afinal não era assim, era assado, e portanto, vamos pôr as questões de forma objetiva para que os seus deputados e os parlamentares possam fazer o acompanhamento, que foi esse o objetivo. Isto não é uma Assembleia Municipal de Barcelos. Eu peço desculpa, mas não me interessa de que partido é o Sr.
José. Sr. Presidente, okay? Muito obrigado. Portanto, terminar este ponto dizendo que realmente havia uma desinformação muito grande. A Comissão, desde logo, começou a trabalhar e tem procurado desenvolver o seu papel da melhor forma possível, tendo em conta aquilo que para ela é fundamental, que é a salvaguarda dos interesses das populações. E os interesses das populações medem-se em determinados fatores primordiais. Em primeiro lugar, a passagem da linha desvaloriza de forma acentuada o património local, o património cultural, o património agrícola, o património económico e, do ponto de vista ambiental, como perceberão, ninguém gosta de ter um concelho atravessado de lés a lés por torres de alta tensão que têm um efeito sobre a paisagem, que é uma paisagem bonita e que nós preservamos, muito, muito significativo. Mas o principal e aquilo que esta Comissão tem tentado fazer passar é que temos legítimas preocupações que, do ponto de vista da saúde pública, não estejam a ser devidamente acauteladas todas as normativas, quer nacionais, quer internacionais, e que aqui tivesse sido, no mínimo, salvaguardado o princípio da precaução para que as populações fossem devidamente protegidas. Portanto, achamos que o fator humano, nesta equação, foi o mais descurado. Porventura, o fator ambiental, as comunidades de animais e plantas ali existentes poderão ter sido, pareceu-nos que o fator humano foi um pouco desclassificado nesta equação. Temos a consciência que a falta de legislação da Lei 30/2010 é um fator que não ajuda a uma clarificação dos pressupostos, porque temos a linha, neste momento, o traçado que está em cima da mesa, passa por cima de habitações ou passa muito próximo da zona de habitações, o que nos traz, obviamente, legítimas preocupações. Portanto, o principal aspecto é este. Do ponto de vista da saúde pública, achamos que os pressupostos não foram bem equacionados, pelo que a Câmara Municipal recentemente fez um pedido de suspensão da construção, portanto, há vias, e nós corroboramos esse aspecto, porque achamos que devem ser tidos em conta os interesses das populações. Esta comissão, ao contrário do que se poderá supor, não tem, obviamente tem um caráter político, mas tem tido um trabalho de colaboração entre os seus membros, que põem acima de tudo o trabalho da comissão e se esquecem dos aspectos partidários, portanto, porque trabalham em conjunto e querem ser uma força viva e querem dialogar com as diversas forças, nomeadamente com a REN, que tem fechado as portas a esse diálogo, ou pelo menos ainda não se predispôs a receber esta comissão. Não temos a menor dúvida que a luta continuará. Nós refutamos a passagem da linha de muito alta tensão. Havia um traçado que poderia ter sido equacionado junto à A28 e que, pelos vistos, não foi. E nós também gostávamos de saber o porquê de não ter sido equacionado. E, portanto, estamos aqui naturalmente preocupados e a defender os interesses dos cidadãos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Agora é para passar a palavra.
Portanto, passo a palavra ao Sr. José Paulo Matias, do Partido Socialista. José Paulo.
Boa tarde a todos. Cumprimento o Sr. Presidente da Comissão, os seus deputados. A nossa preocupação, eu penso que aqui o Zé Elídio Torres já levantou as grandes questões, e ao nível da movimentação das populações, das freguesias, e penso que depois o Sr. José Faria explicará melhor isso, tem sido grande, tem vindo em crescendo, e hoje apercebemos, numa conversa que tivemos na Secretaria de Estado de Energia, que o processo não terá sido tão correto como isso. E o que nos preocupa neste momento e que nós fizemos sentir também com as pessoas com quem estivemos a falar antes, é que dá-nos a ideia de que estão aqui em confronto dois interesses privados, um da REN, grande, poderosa, com muitos meios e com capacidade de controlar muita gente, e outros pequenos, que são os barcelenses todos, e todos os diversos aspectos dos interesses próprios das populações de Barcelos que nós representamos. E nós, ao representarmos os interesses difusos de toda a área, seja da saúde, seja da agricultura, seja da atividade económica, do turismo, de todas as questões que se possam levantar neste processo, temos de pôr em causa aquilo que foi feito ao nível das averiguações e das análises, seja do impacto ambiental, seja da caracterização, porque nos parece, e informámos lá em cima, que estamos a discutir na área da economia, portanto não estamos a discutir tanto a área da saúde, que deve ser regulamentada, como o Zé Elídio diz, na Lei 30, as questões todas que devem ser analisadas à volta disto, estamos a discutir ao nível de questões económicas um processo extremamente importante. É que não estão de maneira nenhuma calculados os interesses dos barcelenses. Inclusivamente ao nível de um PDM que levou muito tempo a fazer-se, que acaba de ser aprovado e vem um projeto destes que adultera tudo o que foi feito. Quer dizer, parece que interesses maiores se sobrepõem aos interesses menores dos de Barcelos. E nós somos defensores das populações e estamos aqui para as defender e estamos disponíveis. E temos feito já algumas coisas, comecei já até um panfleto que está a ser distribuído a toda a população e que irá, de facto, alertar as pessoas contra uma campanha desinformativa que a REN está a fazer neste momento. Está a lançar nos jornais locais desinformação aos barcelenses, com questões e respostas às questões que deixam ficar toda a gente um bocado na dúvida. E a nossa questão aqui é exatamente esta. Nós, enquanto eleitos pelas populações, fomos eleitos para defender os seus interesses e acho que é obrigação nossa lutar até ao fim contra um interesse que não é o interesse, digamos, não é contra a empresa REN, nem contra a vantagem da energia, a necessidade da energia, todas essas questões que se põem. Mas essas questões só podem ser bem feitas e levadas a sério, respeitando as populações, e a REN não está a respeitar a população. E pensamos também, seja ao nível da AIA, dos estudos de impacto ambiental, seja ao nível da IAPA e seja ao nível de quem quer que seja, foi dada rédea solta à REN. E a REN, de facto, parece-nos que não está a respeitar os barcelenses. E a população barcelense está mobilizada. Esta comissão é suprapartidária, ou seja, não estamos aqui, de facto, a discutir se é o Bloco de Esquerda, se é o PS, se é a CDU, se é o MIBS, se é o CDS, estamos aqui ao PSD, não estamos a discutir questões partidárias e despartidarizamos exatamente isto no sentido de que é fundamental clarificar muito bem os interesses de uns e os interesses de outros. São interesses privados uns e outros, na maioria dos casos. O interesse do povo de Barcelos é um interesse público, mas difuso no sentido de que são muitos interesses privados. As pessoas que perdem a sua propriedade, o direito de passagem, não é só o terreno onde vão ser postos os pilares, mas é a servidão das passagens, das linhas e tudo isso. De facto, há prejuízos enormes que vai causar a muitos barcelenses que também têm os seus próprios interesses e que o PDM, de certa forma, protegeu, defendeu e que agora está completamente adulterado. Portanto, era isto que eu gostava de dizer. Muito obrigado.
Obrigada.
Portanto, para terminar a primeira ronda, porque portanto, os tempos foram indicados por ser Presidente, e bem, portanto, é o Sr. Presidente da Junta, o Sr. José Faria.
Sr. Presidente da Junta.
Tá, boa tarde a todos. Sr. Presidente da Comissão, senhores deputados aqui presentes, muito boa tarde. Obrigado por nos receber. Eu, na qualidade de Presidente da Junta de Vila Seca e em representação das restantes freguesias do Conselho de Barcelos, fomos designados para representar todas as freguesias do Conselho de Barcelos, exatamente contra a tentativa de passagem da linha de muito alta tensão no Conselho de Barcelos, pelos prejuízos que a mesma pode causar, direta e indiretamente. E, como disse aqui o Sr. José Paulo Matias, nós hoje tivemos uma audição no Ministério na Secretaria de Estado da Economia e Energia, Economia e Energia, e fornecemos alguns elementos que os senhores ficaram muito admirados por a situação ser esta, isto é, a REN, como aqui foi dito, não nos recebe. Entendo que não tem necessidade de receber esta comissão nem nenhum representante. E nós temos algumas razões para desconfiar porquê. E uma das razões que nós suspeitamos porquê, é evidente que não temos a certeza, e eles também não nos vão dizer que é por isso, mas como eu já estive reunido com os senhores da REN 2h30 na Junta de Vila Seca, já tenho algumas indicações do porquê. Porque nós suspeitámos que eles não respeitaram todos os procedimentos. E não respeitaram porque nós tomámos conhecimento desta passagem, deste traçado, casuisticamente ou acidentalmente, porque a senhora veio bater à minha porta com os mapas para a implantação dos postes da linha de muito alta tensão, sem isto ter vindo sequer a consulta pública. E eu acho que isto que é muito grave. Isto foi, como digamos, como se diz na gíria, pôr o carro à frente dos bois. Dito isto, eu queria acrescentar que a linha de muito alta tensão traz prejuízos para o Conselho de Barcelos e para as freguesias por onde atravessa, enormes, destruindo, por exemplo, a agricultura, que é eu queria acrescentar que o Conselho de Barcelos, sendo o maior produtor leiteiro do país, atravessa, por exemplo, freguesias como uma Serra de Ratos, em que leva 8 postes sempre por zona agrícola. Atravessa a Vila Seca, que leva 7 torres de 76 metros por zona agrícola e junto às casas. Atravessa Paradela, em que passa a menos de 40 metros das casas. Atravessa Perilhal, em que passa em duas quintas, uma que é a Quinta de Argemil, que destrói a vinha da Quinta de Argemil. Não respeito ao PDM, não respeito aos procedimentos. E depois tem o problema da saúde e o problema da valorização ou desvalorização, se quisermos, dos terrenos por onde passa a linha. Porque, para além do sítio onde ficam colocados os postes, eu pergunto qual é o valor dos terrenos, do património que fica depois da passagem da linha. Quem vai lá ficar? Quem quer lá ficar? Quem pretende lá ficar? É uma questão que nós temos de ver. porque isto tem efeitos nefastos para a saúde. Não adianta andar cá a iludir ou atender a que a Direção-Geral de Saúde portuguesa diga que isto que não está aprovado, quando nos outros países já está muito mais avançado e se comprova que é nefasto, que provoca leucemias, que provoca cancros, aumenta a incidência do cancro da mama, tanto nas mulheres como nos homens, dos cancros cerebrais e outros. A Organização Mundial de Saúde recomenda, e muito bem, que deve haver, que há o direito de, o dever de precaução nestes aspectos quando as coisas não estão bem definidas. E, portanto, é todas estas matérias que eu acho que devem ser pensadas. Eu acho que não pode, e nós não queremos, não desejamos, parar o progresso. Mas o progresso não pode ser feito à custa do bem-estar das populações. Aqui, até porque há alternativas, devia ser equacionadas alternativas e retirar a linha do Conselho de Barcelos. E eu queria dizer, em representação das juntas e em representação da população, queria dizer que nenhum de nós vai fechar os braços ou vai baixar os braços, nenhum de nós se vai calar perante esta situação. E se as populações decidirem manifestar-se publicamente, e eu, na qualidade de Presidente da Junta de Freguesia de Vila Seca, estarei na linha da frente com elas, contra aquilo que seja que fizer falta. Porque eu acho que isto é, digamos, proteger interesses, e esses interesses não pensam nos interesses das populações. Isto é proteger interesses privados, que até serão legítimos, mas não é num dos interesses das populações. E, portanto, nós estamos perante esta comissão para exatamente alertar-nos dos perigos que esta linha acarreta, até porque há jurisprudência a nível europeu, jurisprudência a nível dos tribunais nacionais, relativamente a várias coisas, como uma do senhor juiz de direito, Dr. Joel Timóteo Ramos Pereira, juiz de direito, publicado na revista de dezembro, 16 de dezembro de 2001, numa decisão judicial em que determinou que os terrenos ficam de tal maneira desvalorizados que nunca mais podem ser compensados. E há outra coisa aqui muito importante que ninguém pensa, eu gostaria de fazer refletir as pessoas. Se os estudos demográficos dizem que Portugal em 2040 terá apenas 6 milhões e meio de habitantes, né? Se neste momento tem 10 milhões e em 2040 terá apenas 6 milhões e meio de habitantes, e eu pergunto para que a linha de muito alta tensão por lá. Não faz falta. Se neste momento ela poderia eventualmente fazer a falta, no futuro não fará. E se continuarmos neste ritmo, certamente menos pessoas haverá no Conselho de Barcelos. Porque ninguém vai querer se instalar no Conselho de Barcelos. E há outra coisa muito importante que foi aqui dito do PDM. O PDM foi revisto, determinou áreas de construção e agora eles, os senhores, todos importantes, os senhores com a prepotência característica de quem pensa que pode levar tudo na frente, instala uma linha de muito alta tensão em zonas definidas PDM como edificar e as pessoas ficam com terrenos desvalorizados e não podem edificar. Eu pergunto se isto não é um bocadinho de mau gosto, uma brincadeira de mau gosto. Eu sei que não é brincadeira, é um abuso ou uma prepotência de quem pensa que tem o poder todo na mão. Aquilo que eu queria dizer é que nós não estamos parados, estamos a trabalhar para lutar contra a passagem da linha de muito alta tensão no Conselho de Barcelos e vamos até às últimas consequências com esta luta. Neste momento era tudo o que eu tinha para dizer. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu iria passar a palavra ao representante do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Barcelos, o Sr. Francisco Rocha.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saúdo também os seus deputados, com um especial carinho para os deputados barcelenses, sem desprimor para os restantes, e também para o representante do Distrito de Braga. Naturalmente, o município de Barcelos está de forma permanente e rejeita a passagem da linha de muito alta tensão. Como é de conhecimento público, é uma normativa, ou melhor, uma decisão, quer da reunião de Câmara, quer na Assembleia Municipal, que foi aprovado por unanimidade a rejeição desta linha de muito alta tensão. Eu punha três questões, se me fosse permitido, que era o seguinte. A primeira era os problemas de saúde se vão ser equacionados por quem está a fazer o impacto ambiental. A segunda é a possibilidade de alterar o traçado, desviando naturalmente por outras opções que é possível. E a terceira é o boa patrimonial, nomeadamente o efeito nefasto que isto tem, e como já foi aqui referido, atendendo a que 15 anos foram a luta para fazer o PDM em Barcelos, e agora com o PDM aprovado, e ficam defraudadas todas as expectativas dos cidadãos que efetivamente viram as suas áreas de construção. E dizer, de facto, também que a REN não poderá ser um omnipotente, mas terá que ser, sim, um parceiro e não um omnipotente como está a ser agora, que controla ou que tenta controlar todos os fatores, e nomeadamente da parte da economia. E eu acho que nós brasileiros, iremos votar com todas as armas que há ao nosso dispor, mas o Governo também deveria pôr algum travão, e passando a expressão, neste sentido, que a REN também entre como parceira e não como promotora absoluta e dona do coisa. Agradeço a atenção.
Muito bem. Iria passar agora a palavra aos representantes dos grupos parlamentares e começava pelo grupo parlamentar do PSD, o deputado Joel Sá.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar de uma forma especial toda a comitiva que veio de Barcelos, a minha terra, naturalmente. É um gosto recebê-los cá hoje, é um prazer. Cumprimento o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, o Sr. Secretário, o Sr. Representante da Câmara Municipal, o Sr. Presidente da Junta, os Srs. Membros da Assembleia Municipal. Muito boa tarde a todos. Este é um assunto que eu tenho acompanhado desde o início, estou aqui no Parlamento, muito de perto, com várias ações e várias iniciativas, nomeadamente com perguntas por escrito ao Sr. Presidente, ao Sr. Ministro do Ambiente, aproveitando as várias audiências que o Sr. Ministro e que os Srs. Secretários de Estado têm tido, quer aqui na Comissão de Economia, quer na Comissão de Ambiente, de sempre questionar relativamente este assunto, alertar para esta problemática do Conselho de Barcelos, e para, no fundo, ser uma voz ativa para ajudar a que este problema grave do Conselho de Barcelos se resolva. Este é um problema que já vem de trás, um processo iniciado já há uns governos atrás, no tempo de José Sócrates, que tem a ver com o projeto de transfronteiriço da linha de muito alta tensão, e, portanto, é um projeto que vem ao longo dos anos que temos vindo a acompanhar, e que, num primeiro traçado que foi apresentado, passava junto ao Centro Histórico, que foi rejeitado pela Câmara Municipal e por toda a Assembleia Municipal e toda a população, o Secretário de Estado do Governo anterior mandou elaborar um novo traçado alternativo para o projeto de execução que fugisse do Centro Histórico. Isso foi feito, e que, numa carta que eu já tive a oportunidade de distribuir na Assembleia Municipal, em resposta do Sr. Ministro do Ambiente, numa questão que eu coloquei, onde este Ministro do Ambiente refere isso mesmo, que o anterior Secretário de Estado mandou elaborar um novo traçado e um novo estudo que afastasse do Centro Histórico. Estudo esse que teve em consideração a proposta da Câmara Municipal de Barcelos. Portanto, a Câmara Municipal de Barcelos apresentou uma proposta à época, que foi tida em consideração, e este traçado tem muito em consideração daquilo que a Câmara Municipal apresentou. Portanto, isto é um documento escrito que eu distribuí na Assembleia Municipal, que o Sr. Ministro do Ambiente confirma. Pena é que este traçado, se calhar, não tenha sido de forma diferente. Mas, para dizer que em nome do Partido Social Democrata, estamos aqui disponíveis para continuar a colaborar e a ajudar para que este traçado seja afastado o máximo possível do Conselho de Barcelos e, em particular, das suas populações, por todas as graves consequências que daí advém. E para também dizer que isto compete e depende muito da assinatura do Sr. Ministro do Ambiente em suspender, parar ou alterar este processo. Portanto, está nas mãos do Governo e dos partidos que o suportam neste momento, o Partido Comunista, Bloco de Esquerda e o Partido Socialista, têm esse poder de que ter influência junto ao Governo para que se suspenda este traçado, que se estude uma nova alternativa que vá em conta que são os interesses dos barcelenses. Da minha parte, tudo irei fazer nesse sentido para que se possa encontrar a melhor solução para aquilo que são os interesses da população barcelense. E na mesma manhã tive a oportunidade que a Comissão de Economia promoveu uma conferência sobre energia e um dos administradores da REN esteve presente, e não deixei de o questionar naturalmente, sobre esta problemática, de o sensibilizar relativamente a este assunto, ao que ele vai dizendo que tem tudo acertado para que o processo avance e que não há muita volta a dar. E o próprio Sr. Ministro do Ambiente, há uns meses atrás, numa questão colocada também sobre o processo, também me disse que não haveria muita volta a dar relativamente a este assunto. Mas com a força de vontade da população, de todos os elementos da Assembleia Municipal, da qual eu também faço parte, e das juntas da autarquia, penso que continuar com essa pressão junto do Governo, será possível, se houver essa vontade política, para que se encontre uma nova alternativa que vá em conta, como eu disse, dos interesses dos barcelenses. Isso basta que haja vontade política, basta que estes partidos políticos tenham querer, porque já demonstraram noutras situações, quando têm esse querer, que o conseguem. Portanto, aqui é uma questão de vontade política para fazer. Nós, neste momento, somos um partido que está na oposição, não temos o poder executivo. Quando estávamos no Governo, tivemos essa possibilidade de que mandar fazer um novo estudo, e é aquilo que interessava agora fazê-lo. Da parte do Partido Social Democrata, que nós, devo dizer mais uma vez, estamos disponíveis para colaborar em tudo aquilo que estiver ao nosso alcance para que se encontre uma melhor solução para os interesses dos barcelenses. Portanto, quer da minha parte, quer do partido que represento, disponham, estou disponível, e enquanto barcelense sou o primeiro interessado, enquanto também membro da Assembleia Municipal, o primeiro interessado que se encontre a melhor solução, e para que seja uma solução que agrade a todos, ou que seja o mais minimalista possível relativamente às consequências para o Conselho de Barcelos. Portanto, mais uma vez, agradeço o facto de terem vindo cá hoje, dar-vos força e vontade para continuarem a lutar pelos interesses dos barcelenses. Por isso que vocês estão desse lado e eu estou aqui também para, em primeiro lugar, lutarmos pelos interesses do nosso Conselho, e disponham mais uma vez para tudo aquilo que eu possa ser útil, que o meu partido possa ser útil. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Passaria agora a palavra ao Sr. Deputado Domingos Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Dr. Duarte Nuno Pinto, e na sua pessoa todos os demais membros da Comissão aqui presentes, que todos pertencem aos órgãos autárquicos locais, Assembleia Municipal e Juntas de Freguesia, para além também do ser o representante do Sr. Presidente da Câmara Municipal. O Partido Socialista tem acompanhado, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem acompanhado com muita acuidade este tema, este fenómeno, que é um problema muito grave para as populações, que é a instalação de uma linha de muito alta tensão que atravessa o Conselho de Barcelos, de Espanha até Vila Nova de Famalicão. E há que dar aqui, ou dar ênfase a um comportamento que tem havido de todas as forças políticas locais, e aqui é muito interessante ressalvar isto, para que nenhum sinta a tentação, ou tenha a tentação, de dizer que é o que faz mais barulho que o outro. Portanto, tem havido uma colaboração muito concertada, diga-se de passagem, de todos os partidos políticos representados nos órgãos autárquicos, quer a nível do Executivo Municipal e da Assembleia Municipal, e disso tem feito eco ao aprovar por unanimidade documentos de contestação para o atravessamento da linha no Conselho de Barcelos. Tem-se posto muito a ênfase da questão ambiental. Há três vertentes que esta linha de muito alta tensão em que deve ser analisada, que é do ponto de vista ambiental, do ponto de vista da saúde pública e do ponto de vista da economia. E, como em tudo tem acontecido, infelizmente, no paradigma que vivemos, hoje a economia tem a primazia sobretudo, até sobre a política, infelizmente. Mas nós estamos aqui para disso ter consciência e alertar as pessoas que, do ponto de vista ambiental, isto é muito, muito complicado, porque descaracteriza totalmente, quer do ponto de vista da paisagem, quer do ponto de vista dos solos, dos terrenos e da saúde pública, a seguir também, porque nós, já aqui foi dito, foi feito um plano diretor municipal que levou 10 anos, onde houve uma luta terrível. Eu sou o vereador também da Câmara Municipal, sou autarca, e acompanhei de perto a elaboração do PDM, e para se desafetar das cartas da REN e da RAN, muitas vezes algumas pequenas parcelas de terreno para corresponder às expectativas também dos seus proprietários, até para construir muitas vezes a sua habitação e sabemos a dificuldade que há para instalar uma pequena indústria ou uma média indústria, sabemos das dificuldades que existem e de um momento para o outro somos confrontados, depois de aprovar o PDM, com a perda e a inutilização de dezenas de hectares de terrenos que jamais poderão ser reutilizados para o que quer que seja. E nós temos que ter a consciência de que o Norte e o Minho, particularmente o Minho, vive da propriedade do minifúndio e muita gente, quem não conhecer esta realidade deve preocupar-se com ela, vive ainda muito da economia da subsistência. Tem as suas terras, cultivam as suas terras, vendem nos mercados locais o fruto dessas terras e também está instalada em determinadas zonas geográficas afetadas por essa linha, também muitas indústrias. Como sabem, Barcelos é e falando de economia, Barcelos é o concelho que tem a maior produção do leite do país, e nós não podemos estar indiferentes a isso, porque para os dois lados do atravessamento das infraestruturas das torres que transportam a linha, há uma margem muito grande para cada lado que vai ser inutilizada, para além de habitações que vão ser, portanto, se falarmos na vertente económica, não podemos estar agarrados ou dependentes do interesse da economia, como falou o Sr. José Paulo Matias, da instituição que é a REN. A REN terá as suas orientações, as suas legitimidades para fazer e desempenhar as suas funções da produção ou do transporte da energia, mas também temos que ter o cuidado de salvaguardar as propriedades de pequenos proprietários que jamais terão o seu património salvaguardado. Portanto, nós, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tem acompanhado muito de perto estas questões, tem sensibilizado também onde se faz representar nas instituições e nas comissões, tem questionado também o Sr. Ministro do Ambiente e outros organismos ligados a este problema, e também no âmbito da saúde pública. Não é por acaso que a lei 30/2010, aprovada em 2 de setembro, nunca mais foi regulamentada, que determina que seja feita a avaliação do impacto destas infraestruturas no tocante aos campos eletromagnéticos. Portanto, isto está por determinar qual é a influência que tem na saúde pública, portanto, na saúde das populações, e pode ser, de facto, uma ameaça muito grande quanto à saúde pública. E também vemos que é preocupação do Governo e desta Assembleia da República, que aprovou uma resolução, a resolução 210/2016, de 28 de outubro, com uma recomendação para regulamentar de uma forma urgente a medição dos campos eletromagnéticos. Portanto, há aqui uma vertente que é económica, ambiental e de saúde pública, que nós temos que estar muito atentos e, de facto, continuar a sensibilizar o Governo no sentido de acautelar os interesses das populações nestas áreas que eu enunciei. Nós, da nossa parte, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, continuaremos atentos a este fenómeno e a estas preocupações das populações. É esta a nossa função e também, enquanto deputados locais, quer da eleição ao nível distrital, vamos acompanhando com preocupação muito grande e ressalvar aqui que o Partido Socialista não está disponível para se submeter a um campo, a uma luta, para ver quem fala mais alto e tentar tirar dividendos. Este problema é de interesse comum a todas as populações, a todos os movimentos sociais, e é nessa ótica, nessa perspectiva política que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista se situa. É esta vertente que vamos continuar a acompanhar, defender esta uma solução alternativa e perguntar também, e uma sugestão que daria, se me permitem, ao grupo aqui presente, se as propostas, isto em forma de pergunta, as propostas que têm sido feitas, que é à REN, particularmente à REN, e não ter havido disponibilidade para serem recebidos, mas se as propostas alternativas fizeram chegar alguma proposta alternativa à REN, se sim, quando e como, e de incentivá-los para que tudo o que precisem, naturalmente, nós, a decisão é sempre política, porque os decisores são políticos, e sempre que entendam por conveniente recorrerem a esta Casa, quer à Comissão, à 11ª Comissão, que já foram ouvidos também, e também nas comissões que estejam concomitantemente ligados a este fenómeno, naturalmente que esta Casa estará sempre disponível como representante das populações e do povo, estará sempre disponível para salvaguardar os interesses de toda a população e não de grupos em particular. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Heitor de Sousa, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar toda a delegação da Assembleia Municipal de Barcelos, cada um dos seus membros, na pessoa do seu Presidente, e dizer que esta questão é uma questão já de alguns anos, são lutas que têm vindo a ser feitas um pouco por todo o país, dependendo da velocidade de execução de projetos de instalação de linhas de muito alta tensão no território. Eu tenho aqui aberto à minha frente alguns dos documentos que fazem parte da avaliação de impacto ambiental que foi feita e dos traçados que estavam em causa. E o que é, digamos, mais surpreendente é que, em alguns aspectos, os procedimentos que estão estabelecidos na lei do ponto de vista da metodologia a seguir nas avaliações de impacto ambiental, prevêem uma série de procedimentos obrigatórios de consulta das populações que não foram aqui seguidos. E desde logo, não se percebe bem como é que a Agência Portuguesa de Ambiente, apesar de esses procedimentos de consulta estarem bem especificados na lei e não terem sido completamente seguidos, só foram parcialmente, foram publicados, por aquilo que se percebe aqui do relatório de execução da avaliação de impacto ambiental, foram consultadas uma série de entidades, foram fixados os projetos na CCDRN e se calhar também na Câmara Municipal de Barcelos e, de resto, o período de consulta pública não é virgem, porque, por acaso, no caso do Distrito de Leiria, eu, quando fui deputado na primeira geração, digamos, de vida como deputado, tive a oportunidade de me confrontar também com uma linha um traçado de uma linha de muito alta tensão no Distrito de Leiria, Conselho da Batalha, sobretudo. E, curiosamente, os períodos de consulta pública são sempre em cima do verão, sempre. E é sempre no mês de agosto e no mês de setembro. Portanto, quando a maior parte das pessoas estão de férias e quando a capacidade de mobilização popular contra os projetos que estão em cima da mesa é mais reduzida, porque as pessoas não estão, em muitos casos, nos locais onde habitam ou onde trabalham. E, portanto, este período de discussão pública foi entre 22 de agosto e 16 de setembro, nem sequer um mês foi, e, portanto, parece-me aqui que há uma série de ilegalidades, desconformidades com aquilo que a lei estabelece, relativamente à avaliação de impacto ambiental, para além de todos os pareceres negativos que foram vertidos para a avaliação de impacto ambiental, que eu pude ler assim um bocadinho na diagonal, todos esses pareceres negativos, nenhum deles foi tido em consideração, porque apesar de serem completamente negativos em relação ao traçado, aliás, em relação às duas opções de traçado, nenhum deles foi tido em consideração e o que ficou foi, a solução escolhida foi a solução mais curta, foi, digamos, a solução vermelha, como tem aqui, que é a solução mais curta e, portanto, é a mais barata para o traçado do projeto. E, portanto, este conjunto de circunstâncias e também o conhecimento que tenho de experiências acumuladas dizem-nos a todos que, se não houver capacidade de mobilização e de resposta popular para impedir que estes projetos vão à frente, eles vão mesmo à frente. E, portanto, eu já tive a oportunidade numa audição pública também desta linha, mas creio que era mais em cima, portanto era na zona de Valença, Monção. Já tiveram cá uma série de representantes das autarquias no Senado da Assembleia, também por causa desta linha de ligação à Espanha, e nessa altura tive a oportunidade de dizer e de referir que os movimentos populares contra o traçado das linhas de muito alta tensão têm esses efeitos todos negativos que foram referidos e que, aliás, estão referidos também na contestação por escrito que várias entidades públicas fizeram, nomeadamente a Câmara Municipal de Barcelos e outras, Junta de Freguesia de Caia, não é? Faia. Vila Seca, exatamente, e outras juntas de freguesia. Eu peço desculpa, não conheço bem os nomes e posso trocá-los. Todos esses pareceres são pareceres absolutamente liminares de rejeição e portanto, o facto de a REN não ter seguido esses pareceres de forma nenhuma em consideração é, de facto, uma quase que uma provocação em relação às populações. E, por outro lado, penso que é bastante estranho que a REN não que está, digamos, que está instruída, pelo menos na lei, para se reunir com as populações, se estabelecer canais de comunicação com as populações, não o tenha feito, e é de facto bastante surpreendente que um pedido vosso de reunião ele ainda não tenha tido uma resposta concreta, assim como também é muito surpreendente que a lei, que o plano diretor municipal normalmente estabelece nestas matérias, não esteja a ser cumprida, porque creio que foi o deputado do Partido Socialista que referiu que o plano diretor municipal foi revisto brevemente, não é? Há pouco tempo. Eu gostava de perguntar se esse plano diretor municipal prevê, de alguma forma, traçados de linhas de muito alta tensão e se esse plano diretor municipal já está aprovado pelas entidades de direito, portanto, a Direção-Geral de Ordenamento do Território, se já foi publicado em Diário da República ou não, porque se tudo isso já aconteceu, existe uma base legal bastante forte para contestar a aplicação e a construção deste projeto. Portanto, eu gostava que me esclarecessem dessas circunstâncias, saber se isso é assim ou não, e desse ponto de vista creio que gostava também que me esclarecessem qual foi o entendimento que o Secretário de Estado da Energia deu relativamente à reunião que vocês referiram, terão tido hoje de manhã, e o que é que ele entendeu sobre a possibilidade de interromper o projeto, de o suspender, pelo menos, e de refazer alguns dos elementos importantes da avaliação de impacto ambiental, nomeadamente a possibilidade de introduzir outras alternativas para um traçado. Ou então reduzir, digamos, a carga das linhas de alta tensão, ou na impossibilidade de o fazer, enterrá-las, porque essa também é uma solução técnica que tem sido utilizada, sobretudo no atravessamento de zonas de grande concentração populacional. Portanto, as alternativas técnicas existem, a REN está farta de as conhecer, reconhece que, efetivamente, enterrar uma linha é bastante mais caro do que pô-la em cima da casa das pessoas, e não só, mas primeiro estão as pessoas e depois está o resto, não é? Portanto, a nossa qualidade de vida e a nossa sobrevivência como espécie humana está acima de tudo, e creio que as questões de saúde pública se devem sobrepor a todas as outras na defesa do interesse das populações. Portanto, gostava que me respondessem a essas questões e também se pensam articular a vossa mobilização e o vosso protesto com outros protestos que também estão em cima na mesa para ampliar a voz dessa indignação e para tornar, porventura, mais efetiva a satisfação das vossas reclamações. Obrigado.
Obrigado, deputado. Senhora deputada Carla Cruz, do Partido Comunista Português.
Muito obrigada, senhor deputado coordenador do grupo. Cumprimentar, em nome do grupo parlamentar do Partido Comunista Português, o senhor presidente da Assembleia Municipal e, na sua pessoa, todos os representantes da Assembleia Municipal de Barcelos, quer também o representante da Câmara Municipal e as juntas freguesia aqui presentes. Creio que não é novidade para vocês dizer aquilo que nós temos dito, que de facto este processo é um processo que tem sido tortuoso, não é? No mínimo, tortuoso. E durante todo este processo, eu creio que é muito importante salientar a luta que as populações e os representantes, quer ao nível das juntas de freguesia, quer também ao nível da Assembleia Municipal, têm travado, quer ao nível do esclarecimento, mas muito importante também a luta que têm feito no sentido de esta questão se manter viva, pela importância de facto que ela tem, pelo significado que ela tem para no caso muito em concreto, para o Conselho de Barcelos, para as populações. Creio que as intervenções dos representantes da Comissão da Assembleia Municipal clarificaram muito bem, portanto não vou estar aqui a repetir aquilo que foi aqui dito, porque de facto o que está aqui em questão são problemas de ordem muito importantes, desde logo a questão da saúde pública, e de facto não há garantias, não há salvaguardas completas de que não haja riscos para a saúde pública. E, portanto, existe um princípio, que é o chamado princípio da precaução. E, portanto, quando há quando há alguma evidência, pode não haver uma evidência 100% segura, mas havendo o risco, quer no domínio da saúde pública, quer no domínio ambiental, a aplicação do princípio da precaução. E de facto, a utilização do princípio da precaução é algo que não tem visto fazer, não é? E para não estarmos aqui a falar dos atropelos que aqui já foram feitos, da consulta pública. É verdade, o traçado foi alterado, mas não foi alterado no sentido de proteger as populações, no sentido de proteger a agricultura. E de facto estamos a falar de pequena agricultura, muita dela de subsistência, que é a única forma que aquelas pessoas têm de ter comida na mesa. Desculpem o dizer esta forma tão popular, mas é a única forma que estas pessoas têm, é fazendo a sua agricultura e a agricultura de subsistência, para não estarmos a falar já das questões da produção leiteira, que isto ainda vem agravar mais já os problemas que os produtores de leite têm naquela região, na nossa região e em concreto no Conselho de Barcelos. E sobre isso, já foi aqui referido que, de facto, foi e nunca foi explicado, inclusive o PCP tem dirigido várias perguntas ao anterior governo e ao atual, por que razão não foram considerado o tal traçado alternativo à A28, portanto, ainda ninguém explicou porque é que não foi considerado, bem, sabemos, provavelmente por razões economicistas, mas não, ninguém nos explica por que razão não foi considerado esse traçado alternativo. E, portanto, a primeira pergunta que vos tinha a colocar era, tendo hoje reunião com a Secretaria de Estado, foi mais uma vez dado explicações mais cabais ou mais uma vez foram dadas explicações, diria, pouco consistentes sobre essa matéria? A outra questão, também já aqui foi dita, que e é prática que é utilizada, é a aterragem dos cabos por o princípio da precaução, creio que estavam aqui muito, sobretudo os senhores dois presidentes de junta estavam cá quando foi a audição do Diretor-Geral de Energia e Geologia, e o senhor Diretor-Geral referiu que não está provado em termos científicos que a aterragem dos cabos seja mais benéfica para a saúde pública do que estarem em, à vista. E nessa sequência, porque de facto tudo aquilo que tínhamos estudado, tudo aquilo, as teses que tínhamos lido, nomeadamente ali do Instituto Técnico, Superior Técnico, mostravam e evidenciavam exatamente o contrário. E portanto, na sequência, e nós voltamos a questionar o senhor Diretor-Geral, que nos dessem explicação cabal, não é? Que desse algumas referências científicas para entender, mas isso não foi dado. E nessa sequência enviamos duas perguntas. Uma ao Ministério da Saúde, porque se há estudos, não é? Se a Direção-Geral de Saúde tem estudos que comprovem que a aterragem de cabos não é benéfica para a saúde, e quais as razões para isso, e portanto a informação que tivemos, eu creio que também, penso que já vos terá chegado a mãos, é que a Direção-Geral de Saúde desconhece essa informação e remete para a energia e a geologia. E nesse sentido, nós enviamos nova pergunta, desta vez dirigida ao Ministério da Economia, porque é quem tutela, de facto, a Direção-Geral de Energia e Geologia, que mostrem a evidência de que a aterragem não é segura para as populações. Eu continuo a achar, não sou especialista em muita alta tensão nem energia, tenho lido umas coisas sobre isso, e de facto, o que isso implica, de facto, para ser seguro, é que haja algum grau de profundidade. E isso, claro, tem mais custos, e são certamente essas as razões, provavelmente são essas as razões, porque precisa de uma profundidade maior para estar a cabal cobertura dos efeitos secundários da exposição à multa, à muita e alta tensão, que leve a que haja esta dita agora não evidência. Não é? Mas se não há evidência, porque é que noutros países, inclusive no nosso país, já se fez isso, e bem, portanto, há aqui de facto uma diferença de critérios que, e é isso que o PCP tem no âmbito da sua atividade de fiscalização da atividade governativa, tentar perceber e exigir essas explicações e que esses procedimentos sejam de facto tomados. Porque quer as populações de Barcelos, quer outras, porque de facto a linha não atravessa só o concelho de Barcelos, tem uma grande incidência ali em Barcelos, e ali em Barcelos de facto tem havido uma luta muito consistente e persistente, e bem, e tem que ser feito, e se calhar até tem que ser mais, não é, para barrar estes intentos, mas de facto este aspecto é muito importante. Depois eu também gostaria de aqui colocar uma outra questão, porque tiveram a reunião, referiram que a REN não recebe esta comissão, e portanto, quantas vezes é que o fizeram, também colocaram esta questão à Secretaria de Estado, e que informações foram-vos dadas no sentido de vão fazer diligências à Secretaria de Estado no sentido de vos pôr a conversar com a REN ou não, não é? E portanto aqui também este aspecto que gostaria de colocar, porque penso que, e mais uma vez dizer, aquilo que vos move é de facto uma luta justa, não é? E portanto é importante fazer isso, é importante que sejam acautelados estes princípios, quer os aspectos económicos, quer as questões da saúde pública, mas também as questões ambientais, e muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Passaria então agora a palavra aos representantes da Assembleia Municipal de Barcelos para responder.
Sr. Presidente, muito obrigado. Srs. Deputados, vou de uma forma muito sintética procurar responder às questões que foram aqui levantadas. Farei, não de uma forma sequencial, da forma de intervenções, para depois ainda passar a palavra, como combinei com o Sr. Presidente, e mais uma vez agradeço a três membros que faltam intervir, e que começaria exatamente pela parte que foi apresentada por um ser deputado, relativamente do Bloco de Esquerda, relativamente ao PDM, do qual, portanto, foi recentemente aprovado e, portanto, não contempla a passagem da linha de alta tensão. E, desde logo, isso está mencionado no estudo de impacto ambiental, porque já tivemos uma reunião com o seu secretário de Estado do Ambiente, em que estavam representantes também, portanto, da Agência do Ambiente, e está, entre várias coisas que o seu deputado, os seus deputados têm acesso, mencionadas, de facto, de muita gravidade. E daí resultou que a Câmara Municipal de Barcelos, no dia 22 de fevereiro deste ano, dentro do prazo legal, meteu uma providência cautelar no Tribunal Administrativo para suspender, portanto, este estudo de impacto ambiental. Faremos chegar aqui, através da Secretária da Assembleia Municipal, doutora Lucinda Fonseca, a cópia da providência cautelar, por exatamente por infrações grosseiras que foram cometidas. Efetivamente, portanto, na Secretaria de Estado de Energia, o seu secretário de Estado de Energia não nos pôde receber. Fomos recebidos por dois técnicos, assessores do seu secretário de Estado, um jurista e um engenheiro patuleia, que de facto que nos comunicou, nos informou que vai liderar, que lidera a comissão de regulação do Decreto-Lei de 30/2010. E esse Decreto-Lei, digamos, no Governo, hierarquicamente, é liderado por o seu Secretário de Estado da Saúde e por o seu Secretário de Estado da Energia. Daí que já nos referiu que há um objetivo de que a Comissão sobre a regulação do Decreto-Lei, que, na nossa opinião, e nas reclamações que fizemos ao Diretor-Geral de Energia, também nós próprios, Comissão da Assembleia Municipal, obriga a uma suspensão de todo este processo. Até que, de facto, isso seja regulamentado e que seja legislado. Aliás, muito tardiamente, porque as primeiras, as diretiva europeia é de 2004 e, portanto, há aqui um conjunto de situações que graves legalmente que não estão a ser, portanto, ainda legisladas. Também reconheceu, e acabou por ser bastante útil, apesar do seu secretário de Estado não poder estar, reconheceu que a falha grave de não terem sido ouvidas as populações. E eu perguntei-lhes se efetivamente agora iam voltar a cometer esse erro relativamente a esta comissão, que é constituída pela Direção-Geral da Saúde, pela Direção-Geral de Energia, recorreram aos serviços técnicos do Instituto Superior Técnico, etc, etc. Até o momento, o que se esqueceram foi, de facto, de, através do Presidente da Câmara ou do Presidente da Assembleia Municipal de Barcelos, mobilizar também as populações para poderem participar. Portanto, parece que vão, há probabilidade de cometerem o mesmo erro. Efetivamente, relativamente à parte da economia que foi referida aqui por ser deputado Domingos Pereira, pondo até os números, a Cooperativa Agrícola de Barcelos é a maior cooperativa do país em termos de produção leiteira. Tem um volume de negócios que é a maior organização do Conselho, cerca de 80 milhões de euros por ano, entre 70 a 80 milhões de euros. Tem mais de 1.000 associados, mais de 10 mil pessoas trabalham direta ou indiretamente na agricultura em Barcelos. É o maior fornecedor e cooperante, juntamente com a de Vila do Conde, da Agros. E, por esta forma, os maiores acionistas da Lactogal. Se formos ver, de facto, depois as implicações indiretas, e perdoa-me a minha componente académica, sou economista, chamado quadro de Leontief, se formos ver a compra de alfaias agrícolas e os outros efeitos, isto tem um impacto decisivo no Conselho de Barcelos, juntamente com a indústria têxtil. Indústria têxtil e vestuário, em que Barcelos também é o maior polo deste país, com também dezenas de milhares de postos de trabalho, e que exatamente muitos dos operários que trabalham na indústria têxtil têm a sua pequena propriedade, em que no seu campo ainda cultivam as batatas, os tomates, as galinhas e as suas hortaliças. Aliás, dizem alguns estudiosos desta matéria que cada vez mais vai ser mais importante, dado o progresso tecnológico, que vai libertar cada vez mais, vai ser impossível, sabem melhor do que hoje, discussões internacionais, de que conseguir, de facto, empregar toda a gente, toda a população ativa, apesar do grave problema da diminuição da taxa de natalidade. Mas, na altura, não tendo quaisquer cargo político, convidei o Dr. Capola Santos, quando era relator da PAC no Parlamento Europeu, e ele foi duas vezes a Barcelos, exatamente à cooperativa agrícola, com mais de 400 agricultores, e ele disse-me isso mesmo. A grande luta dele que tinha em Bruxelas é que, efetivamente, conseguissem perceber a realidade do minifúndio, do Minho, e, nomeadamente, aqui neste caso concreto, para terminar, a realidade de Barcelos. Relativamente à deputada Carla Cruz, que aproveito para saudar, também representante eleita pelo Distrito de Braga, já respondi em parte, portanto, relativamente à audição que tivemos na Direção-Geral de Energia, na Secretaria de Estado de Energia, e também em relação ao estudo de impacto ambiental. Mas, Sra. Deputada, deixe-me dizer-lhe o seguinte, é que eu assisti via TV, via a audição que tiveram aqui com o Sr. Diretor-Geral da Energia. E, efetivamente, relativamente à A28, que colocou, e muito bem, o Sr. Diretor-Geral primeiro esqueceu-se de responder a essa questão, mas o Sr. Presidente da Comissão relembrou-lhe que faltava responder a isso e disse, bem, não, estudou-se essa alternativa, pelo menos em várias fases, bem, isso está gravado, pode-se ver. Ora bem, não foi isso que não nos disseram na Secretaria, o Secretário de Estado do Ambiente, nem a Agência Nacional do Ambiente. Diz, nós só avaliámos aquilo que nos foi proposto e as propostas que nos chegaram à mesa nunca foi abordado quaisquer via próxima à A28. Portanto, há aqui de facto uma contradição. Parece-me de facto que há grande pressão por parte da entidade privada, neste caso, portanto, que tem a concessão pública por muitos anos, porque da QRN. E há aqui uma vertente, isto para responder para também em relação àquilo que o deputado Joel Sá mencionou e que também concordo, isto é uma questão política. Isto é, nós temos aqui três parceiros, um triângulo, temos a REN, temos o Governo e temos a população barcelense, obviamente com os seus órgãos autárquicos, aqui presente à Assembleia Municipal, e temos o Poder Executivo e as freguesias, obviamente, juntas e freguesias. Neste triângulo, neste tripé, a parte mais frágil é a população barcelense. E, independentemente de falar com a REN, eu acho que, de facto, o Governo vai ter uma posição muito forte, sensibilizada aqui pelos órgãos próprios da Assembleia da República, também, como tem sido feito, para que, efetivamente, este processo possa ser suspenso e repensado. Daí que a nossa Comissão tem seguido um pouco a experiência da Galiza, porque isto é um projeto transfronteiriço, e a Galiza conseguiu suspendê-lo, e brevemente vai a Barcelos a deputada da Galiza, que, portanto, liderou esse processo a nível político no Parlamento Europeu. Portanto, assim, e que teremos essa conferência de imprensa. Foi distribuído por todas as famílias esta semana um prospecto que também farei chegar às mãos, neste caso via digital, de todas as famílias. Mais de 30 mil prospectos foram entregues em todas as famílias. Os presidentes das juntas também vão entregar, alertando para a gravidade, portanto, e sensibilizando as populações. E como disse aqui o Sr. Presidente da Junta, se as populações decidirem avançar, efetivamente há uma grande unidade, uma grande vontade para que nós, dentro do enquadramento legal, efetivamente conseguirmos que as populações sejam ouvidas, como desde logo a legislação prevê. Portanto, não sei se me escapou alguma coisa, mas passaria a palavra, Sr. Presidente, à Marta, em primeiro lugar, depois ao Engenheiro Filipe e depois, finalmente, ao Sr. Presidente da Junta de Santa Eugénia, o Sr. Dias.
Telegraficamente, por favor.
Muito obrigada. Boa tarde a todos, mais uma vez. Fico muito contente por perceber que percebem a nossa causa, que estão solidários connosco e com aquilo que nos motiva. Neste momento, precisamos de um bocadinho mais da vossa parte, um bocadinho mais do que a vossa solidariedade. Nós precisamos da vossa ajuda para travar o processo. Reparem, nós vimos uma reunião com a entidade licenciadora do processo e o que é que nós percebemos? Essa entidade não faz a mínima ideia do que é que se está a passar no local. Não faz a mínima ideia da forma como a REN abordou as coisas no local. A entidade licenciadora não tem noção dos problemas que o traçado que está a ser licenciado está a apresentar. Ficaram surpreendidos com aquilo que foi exposto. Entretanto, numa reunião já antiga, tivemos com a APA, que nos disse, como já foi referido, nós apenas analisamos aquilo que nos é proposto. Nesta fase, eu ainda não consegui perceber qual é a parte que se preocupa com as pessoas. Ainda não consegui perceber qual é a secção a que nos vamos ter que dirigir para perceber o que é que foi feito. Quem é que nos garante que o traçado que está a ser licenciado, porque o processo está em andamento, quem nos garante que é o menos prejudicial à população barcelense? Ainda não consegui perceber. Portanto, pedimos a vossa ajuda, ajudem-nos a travar o processo, pelo menos para fazer isto como deve de ser. Muito obrigada.
Filipe.
O Sr. Deputado
Sr. Engenheiro.
Boa tarde a todos. Boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde, Sr. Deputados. Depois desta intervenção, logicamente, a Sra. Deputada, a Engenheira Marta, tocou nos assuntos exatamente onde eu queria tocar. E por isso eu também vou ser muito breve nas minhas palavras. O que está aqui em questão, já toda a gente referiu, se calhar a única coisa que eu vou sublinhar são as pessoas, é a paisagem minhota, são as tradições. Nós estamos a falar de postos de alta tensão com 70 metros de altura, que são postos de alta tensão, para terem uma ideia, que são o equivalente a um prédio de 23 pisos, 23 andares, espalhados por todo o concelho. Vejam agora, nós estamos a falar a habitação rural, normalmente é só primeiro restão e primeiro piso. Estão a ver, a uma distância de 30, 40 metros, um posto de alta tensão com 23 pisos. É para verem o impacto paisagístico que isto vai ter. Estamos a falar do impacto a nível de saúde pública, que as pessoas desconhecem, mas é uma realidade, que toda a gente, há aqui estudos que só faltam de ser comprovados. Estamos a falar na questão do impacto económico, que isso está mais que provado. Todas as propriedades são imediatamente desvalorizadas, exatamente por causa do impacto na saúde pública, que logicamente ninguém vai comprar uma propriedade para instalar qualquer tipo de exploração agrícola ou qualquer tipo de exploração industrial ou comercial ou ir habitar nesse espaço. Logicamente, e vai ter um impacto a nível económico. E isto é, como acabou de dizer a Engenheira Marta, é a questão que estamos aqui, as pessoas. As pessoas, nós estamos a falar, queremos pessoas, estamos cada vez mais, e isto já se nota em Barcelos, a propriedade é dispersa, é minifúndio e a habitação é dispersa. Isto está-se a notar o decréscimo da população. Quando estamos com este tipo de projetos, e Barcelos e Vila Seca, depois virá a falar, em que afasta a população, nós estamos a fazer isto para quem? Para as pessoas? Se estamos a fazer isto para as pessoas e afastar as pessoas, não podemos ter. Uma das coisas que eu vou sublinhar, o que a Engenheira Marta disse, e isto muito nos apraz, é que estamos todos de acordo. Se estamos todos de acordo, então não falta muito para podermos parar este projeto. Vimos que os seus deputados estão todos de acordo connosco, nós representamos a população e estamos aqui todos os partidos políticos na representação da Assembleia Municipal, representamos a população toda de Barcelos. Se representamos a população toda de Barcelos e não queremos este projeto, se vocês representam também as forças partidárias e também concordam connosco, acho que não nos falta muito, como diz a Engenheira Marta, e vou dizer, acho que não falta muito para podermos parar este projeto e ser repensado a pensar nas pessoas e a consultar as pessoas, que isto ninguém consultou ninguém, e fizeram este projeto à revelia de Barcelos. Obrigado.
Obrigada. Está tudo. Não era, havia outro. Sr. Dias. Pelo menos fiquei com essa ideia.
Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, cabe-me a mim a difícil tarefa da intervenção dos representantes de Barcelos perante os senhores. Aqui estão quatro caras já nossas conhecidas na Comissão do Poder Local que já nos ouviram, já atenderam com certeza às nossas reclamações, às nossas preocupações, daquilo que nós designamos por Corredor da Morte. E chamamos Corredor da Morte porque nós não entendemos como é que ainda pessoas que estão com este projeto, como é que pessoas politicamente responsáveis ainda não se aperceberam, ou pelo menos aperceberam ou não querem saber, de que efetivamente existe um perigo de saúde pública neste projeto, como existe em outros mais que já foram dados a conhecer no nosso país. Mas a dificuldade disto é a interpretação que as pessoas fazem, porque já reconhecem que existiram erros em instalações anteriores e continuam a persistir no mesmo método e no mesmo sistema. Portanto, nós, infelizmente, não aprendemos com os erros. Nós, infelizmente, levamos com os erros. Somos sempre a parte mais negativa de todo um processo. Somos a parte, como se costuma dizer, que está no sopé de toda uma pirâmide que não conseguimos alcançar o topo. Mas eu queria só dar aqui alguns factos, porque os factos são importantes neste processo. E peço ao Sr. Presidente, por favor, que me dê que tenha condescendência comigo, porque há aqui alguns fatores que eu precisava de enquadrar.
Eu pedia que fosse sintético,
Sr. Presidente.
Porque
sim, senhor, com certeza.
Normalmente estas audições são 10 mais 10 minutos, 20 minutos, vocês já vão em 40 minutos.
Sr. Presidente, portanto... eu pedi-lhe só pelo seguinte, eu sei, mas só fazer este esclarecimento, nós fazemos 800 quilómetros para trazer ao Sr. Presidente, obrigado. Eu vou ser sintético. A questão que se põe é o seguinte, há um bocado o Sr. Deputado Joel Sá falou na questão da implementação do projeto. Eu queria lhe dizer o seguinte, eu acho que a leviandade com que foi apresentado este projeto é inimaginável, porque ele foi apresentado atravessando a cidade de Barcelos pelo seu centro histórico. Quem fez o desenho deste traçado ao princípio, de certeza absoluta que não conhece Barcelos, ou se não conhece Barcelos, não conhece o país. Porque este é o país profundo, é aquele país que nós todos gostamos, que se mantenha ainda dentro das suas características e tradições. Atravessar uma cidade ao meio com um traçado destes é de uma pessoa ou de uma entidade que não tem noção da realidade das coisas. Não é? E, portanto, já existe, para nós termos a noção, já existe a menos de 40 quilómetros uma linha de alta tensão que atravessa também o Minho do Norte a Sul. Portanto, existindo já uma linha, para que carga de água é que é necessário instalar outra? Até porque nós estamos a falar de uma linha dupla de 400 kVA's. Não é de uma linha de 400 kVA's, é de uma linha dupla. São 800, meus senhores. Portanto, nós quando devíamos trazer as nossas preocupações, nós trazemos, eu neste momento, e há um bocado disse isto na Secretaria de Estado, nós já estamos quase licenciados em linhas de muito alta tensão, com tanto estudo, com tanta pesquisa que fazemos. E queria-lhe dizer, inclusivamente, que isto é uma uniformidade contra esta instalação, que nós temos 60 moções de assembleias de freguesia a rejeitar liminarmente a instalação desta linha no Conselho de Barcelos. Nós somos 61 freguesias e a outra que não está neste projeto não fez com medo que o primeiro cenário, que era a implementação passando a cidade de Barcelos, passasse novamente pela freguesia dela. E ela então acautou-se, não, eu não vou reclamar uma coisa que já saiu da minha freguesia, então deixa estar. Eu até compreendo disso, porque o temor é tanto que nos leva muitas das vezes a retrairmos na questão da solidariedade. A questão que se põe também, nós conseguimos através da ação dos presidentes de junta, nas 60 freguesias, recolher assinaturas. Eu tenho aqui 400 e tal assinaturas só da minha freguesia. Estas vão servir-nos de recurso para ações futuras para que, por exemplo, nós tivemos aqui um bom exemplo, um baixo assinado que foi apresentado na Comissão Europeia, a União Europeia, através da deputada espanhola, que fez suspender o processo, simplesmente com 10 mil assinaturas, ela conseguiu, está um documento, com certeza podemos fazer chegar, está um documento em que fizeram a suspensão na Galiza da instalação desta linha, e o governo português, obviamente, também teve que reconfigurar porque alterou o traçado ali na zona de Monção. Portanto, o que é que nós pensamos? Eu acho que isto é importante só para termos uma ideia. O estudo de impacto ambiental, conforme ele nos foi apresentado, não respeitou aquilo que a própria REN escreve no seu site como obrigatório num processo destes. Diz aqui a determinado espaço. São estudadas alternativas? Isto é uma pergunta feita pela REN para dar explicação a si própria, através de si própria, aos cidadãos. São todas as alternativas válidas são analisadas no âmbito do processo de avaliação de impacto ambiental. Durante os estudos, são pedidos elementos atualizados às câmaras municipais, juntas de freguesia e outras entidades administrativas. Ao Sr. Presidente e aos Srs. Deputados, é que neste período, chegando mais ou menos até ao verão, estava em consulta pública o nosso PDM. Se a REN, na fase em que isto já está, muito antes do estudo que estava a ser feito do PDM no Conselho de Barcelos, já estava com o projeto no terreno, como é que a REN, sabendo que havia um estudo ou que estava em consulta pública o PDM, porque é que a REN não consultou a Câmara e perguntar também de sua justiça, porque tinha um estudo prévio para a instalação da rede, porque é que não consultou a Câmara e disse, meus senhores, vocês vão aprovar um PDM que possivelmente vai colidir com isto. A consulta pública estava aberta. Não o fizeram. Aliás, eles não respeitaram nem os autarcas a nível de junta de freguesia, que eram obrigados a ter respeitado, não os respeitaram, foram pura e simplesmente para cima do terreno, foram para cima dos cidadãos e fizeram o que bem lhes apetecia. Mas para termos uma noção também de um problema que muitas das vezes aqui já foi falado, que é a questão da saúde, e falou-se na parte humana, para nós termos uma noção de quanto pernicioso é esta linha de instalação, eu tenho aqui um estudo feito de um encontro de peritos com a União Europeia e um senhor doutor Ulrich Warnick, do Instituto de Biologia Técnica e Biónicos de Saarbrücken, faz este esboço, este apanhado que está aqui, porque isto é um estudo que está na internet. Eu só vou ler este bocadinho, se me permitem. A grande variedade dos estudos científicos citados durante a audição de peritos deve cessamente instar os decisores políticos a refletir sobre as suas decisões e a agir em conformidade. Em último aspecto, mencionando no decurso da audição, os efeitos potencialmente patogénicos observados em animais, vitelas, vacas, cavalos, gansas, etc., após a instalação de antenas de telefonia móvel nas proximidades. É inexplicável as deformidades de bezerros recém-nascidos, cataratas e problemas de fertilidade. Eu estou a falar de animais. Não estou a falar de seres humanos, que somos também animais, mas estou a falar de animais. Ora, se isto faz mal a esta bicharada toda, faz mal de certeza aos seres humanos. E há uma coisa que eu aqui acho que é importante nós analisarmos. Nós estamos aqui a falar de uma questão de telefonia, de telefones, de micro-ondas. Ora, nós ouvimos e temos a certeza e temos a noção disso, porque somos utentes de telemóveis todos os dias, há uma equiparação às linhas de muito alta tensão por causa de baixas frequências. São baixas frequências que nós estamos a falar. E com certeza já todos tiveram a oportunidade de experimentar pôr um telemóvel na mesinha de cabeceira ao pé da telefonia e devem ouvir de vez em quando um tarratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat o sistema interpreta aquelas micro-ondas que o telemóvel apanha quando se quer registar numa determinada antena. O que é que eu quero dizer com isto? Nós temos um problema. Nós temos um problema porque aquilo, o telemóvel, só lá põe em cima da mesinha de cabeceira se eu quiser. Mas as linhas de alta tensão não. Eu tenho que levar com elas se eu não quiser. Ou seja, nós temos que ter a consciência do erro que estamos a cometer. E para aqui, o que é que nos traz a fazer 800 km para vir a falar com os seus deputados? E porquê é que nos traz a vir falar com a Secretaria de Estado? Porquê é que nos traz a vir falar com o Sr. Ministro da Agricultura? Porquê é que nos traz a toda a gente a clamarmos para que nos ajudem? É porque nós temos a noção, e tenho a certeza que vossas excelências também têm a noção, que isto é mau. E não estando de acordo, como disse o Sr. Deputado, que a questão é com este partido ou é com aquele, que neste momento é o partido que está ou não está, isto tem que ser transversal a todos os partidos. Nós temos que nos preocupar, porque nós temos que nos preocupar, até porque o senhor já manifestou em Assembleia Municipal a sua preocupação, eu sei disso perfeitamente, mas a questão que está, o senhor deputado, não tem a ver com ser agora do Partido Socialista, não. A questão que está é que o governo anterior, no tempo do ministro Moreira da Silva, este problema estava em cima da mesa e nunca nos ouviu. Nós temos que ter a noção que aqui não estamos a discutir política. Aqui o que nós pretendemos é que todos os senhores nos possam ajudar, como foi na Comissão do Poder Local, como é nesta Comissão, como é nos dirigentes políticos do nosso país, e que os senhores façam chegar, através de cada um da vossa unidade política, façam chegar a quem de direito as nossas preocupações, porque nós não temos capacidade de resposta de virmos sempre consecutivamente a Lisboa, trazer a quem manda, por favor, ouçam-nos, ajudem-nos e não nos deixem instalar. Nem soterrados, nem por cima, nem por baixo, nem A28, nós não temos nada que dar alternativas, porque as alternativas são sempre odiosas. Se eu não quero no meu quintal, também não quero no quintal do vizinho. Nós temos, neste momento, capacidade suficiente em termos energéticos, conforme disse aqui o Sr. Faria, previsão de termos demográficos, nós temos um limite previsto para 2040, 2050, que não necessita. Nós vamos instalar uma linha de muito alta tensão para vender excedentes. Nós não precisamos dela. Barcelos não precisa, não precisa Ponte Lima, não precisa Monção. Nós temos de ter a noção que, neste momento, temos um problema muito sério. E a gente vai vir tantas vezes a Lisboa, quantas vezes forem precisas, para nos fazerem ouvir. E agradecemos todo o vosso apoio que vocês nos possam dar. Muito obrigado e peço desculpa pela indulgência que teve por comigo.
Obrigada e terminamos assim a nossa audiência. Cumprimentar na pessoa do Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Barcelos toda a comitiva e, obviamente, dizer que... Sim, sim, força, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, só 30 segundos para terminar, porque há aqui uma pergunta e um pedido, uma resposta a uma pergunta que eu não respondi e um pedido que dirijo ao Sr. Presidente da Comissão e aos seus deputados da República. E a resposta que, portanto, efetivamente pedimos mais do que uma vez audiência à REN, nunca obtivemos qualquer resposta, ou uma simples resposta negativa já seria uma resposta, nunca obtivemos. Curiosamente, o Presidente do Conselho de Administração da REN é um barcelense, é Rodrigo Costa, antigo da Zona, portanto, que era o Presidente da Direção da Zona, do Grupo Sonai, agora já é do outro grupo. E, portanto, o que eu peço ao Sr. Presidente da Comissão, aos seus deputados da República, que se puderem providenciar um pedido de audição ao Sr. Presidente da REN, portanto, seria muito eficiente sê-lo desta forma, dado que aqui reconhecemos a nossa incapacidade de que essa reunião se concretize. E era isto, exatamente, este pedido de audição era fundamental ao Sr. Rodrigo Costa, Presidente da REN e barcelense, e entretanto, portanto, para terminar, queria agradecer ao Sr. Presidente, de facto, a forma como nos recebeu como anfitrião nesta Casa da Democracia, com a sua benevolência, porque também, de facto, a benevolência é uma característica também dos democratas e a todos os deputados da República aqui presentes. Isto, de facto, não é uma questão partidária, mas é uma questão política. A democracia vai-se buscar as suas origens muito à Grécia. E houve um filósofo na Grécia que dava o exemplo aos jovens, que era aquele caso que ia um barco timoneiro carregado de mercadoria valiosa e iam os marinheiros. E que ele tinha de decidir entre atirar a carga ao mar e prejudicar o interesse económico, ou atirar pessoas ao mar e chegar ao destino sabendo que, se atirasse a carga ao mar, quando chegasse ao destino, poderia ser decapitado, porque não levaria a mercadoria. E isto serviu, digamos, a um filósofo grego, que eu não recordo, porque foi o Manuel Castel, filósofo catalão, que, no seu livro Ética para os Jovens, contou este episódio. De facto, isto passa pela ética e passa também pela capacidade política de corrermos o risco dos políticos e os cidadãos serem decapitados, mas de facto não abdicarem daquilo que deve ser defendido no interesse das populações e no interesse da democracia. Muito obrigado a todos.
Obrigada. Fica esse desafio aos parlamentares que foi lançado pelo Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Barcelos, dizer que obviamente que a Comissão da Economia e a Assembleia da República, por força maior, estarão sempre à disposição para qualquer pedido de solicitação de reunião, de audiência, que os seus representantes da Assembleia Municipal de Barcelos entendam por tal. Desejava um bom regresso a todos.
Sim. Eu, lançando o desafio do Sr. Presidente da Assembleia Municipal, em nome do Partido Social Democrata, amanhã apresentaremos um requerimento na Comissão de Economia a requerer a presença do Sr. Presidente da Reina aqui na Comissão para falarmos sobre este assunto.